Lembrando então, capítulo 1 ao capítulo 8 do livro de Romanos, o aspecto abordado pelo apóstolo diz respeito mais à doutrina. Nós vemos esse lado doutrinal do capítulo 1 ao 8. Depois do 9 ao 11, nós já vimos também um bloco mais específico relacionado a Israel, o futuro de Israel, sendo que o final do capítulo 11, do 33 ao 36, o apóstolo irrompe, eu posso dizer assim, em louvor e adoração ao Senhor, algo que ele vem vindo, ele vai como se fosse se enchendo, um vaso enchendo, enchendo, chega do 33 ao 36, ele está transbordante. Então isso foi mencionado a semana retrasada como a apreciação. Ele olhando para Cristo e vendo quem é esse homem. Do capítulo 12, agora então os crentes, os cristãos, eles têm novos motivos e vão ter novas atitudes com respeito aqui, do 12, do 1 ao 8, com respeito a Deus. Então, no versículo 1, fala da dedicação, ou seja, nós apresentando os nossos corpos a Deus. No 2, vai falar dessa separação, da transformação, ou seja, não conformando com o mundo. No versículo 3, do capítulo 12, fala da humilhação, ou seja, ninguém vai querer saber mais do que convém saber, cada um vai estar contente sendo um membro do corpo, seja ele qual for. Depois ele fala, até o 8, da consagração, ou seja, se primeiro nós vemos a dedicação, nós nos apresentamos a Deus, da consagração é Deus que coloca algo em nossas mãos para que seja feito. Depois nós vemos do 9 ao 13 essas novas atitudes, novos motivos em relação aos crentes. Então, do 1 ao 8, 12, de 1 ao 8, em relação a Deus. Depois, de 9 a 13, em relação a outros crentes. Do 14 ao 21, com respeito ao mundo. Então, ele vai falar de abençoar os que perseguem. Não amaldiçoar, ele vai falar, vai estar relacionado ao mundo. Agora, no 13, no versículo 1 até o 14, isso vai dizer respeito, vai estar em ligação com as autoridades civis, que é uma outra esfera, né? Nós temos, se a gente fosse abordar as esferas, pelo menos nós vemos uma esfera de autoridade, que é a Assembleia, no qual nós estamos sujeitos à autoridade do Senhor no meio de dois ou três. Depois, uma esfera de autoridade, que é a família. Às vezes, nós vemos um irmão separando a respeito dos filhos também, mas de uma maneira genérica, mais global, seria a família, onde o pai é a cabeça do lar. Ele tem autoridade nessa esfera de autoridade. E nós vemos também o trabalho, né, de nos submetermos aos patrões. E aqui nós estamos vendo essa esfera de autoridade, que é o governo civil. Também nós nos submetemos às autoridades superiores. Versículo 1 fala: toda alma, 13:1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Claro que guarda-se, né, a devida proporção, porque se de repente essa autoridade, ainda que seja. Existem algumas autoridades que elas são estabelecidas por homens. Então essas autoridades, elas não estão, não são propriamente autoridades que estejam, que foram ordenadas por Deus. Estou pensando, eu lembro no passado, meu irmão falou muitas vezes também sobre um líder de uma religião, por assim dizer. Um chefe supremo de uma religião que mora lá num outro país. Ele tem poder sobre todos aqueles que dão autoridade a ele. Então, existem essas autoridades religiosas que nós vemos no meio dessa profissão cristã e que nós, claro, não vamos nos submeter a elas. Então, existem essas daí também. E se as autoridades em si vão contra aquilo que Deus estabeleceu, nós vamos obedecer antes a Deus. Pensando em Atos capítulo 5, por favor, Atos capítulo 5, versículo 29. Aqui por inveja, a situação é por inveja, o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, vão lançar os apóstolos numa prisão pública. E depois eles são chamados e eles são questionados por isso. E o sumo sacerdote, versículo 28 é melhor, 27, 5, 27, e trazendo-os, apresentaram ao conselho, Atos 5, 27. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? E daí Pedro vai responder. E nós vemos aqui o princípio. Porém, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Capítulo 4 também, versículo 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Desculpa. Obrigado, Paulo. Então, voltando lá para Romanos 13, nós vamos estar submissos às autoridades, nós não devemos amaldiçoar, maldizer as autoridades, nós devemos estar submissos a elas, desde que não incorram nesses princípios que nós vemos em Atos.
Importante a gente ver aqui no versículo 1, que é difícil às vezes a gente entender. Essas duas coisas que acontecem. Deus tem a soberania sobre tudo, seja em qual época nós estivermos falando. Deus é soberano. Só que na nossa época, na dispensação que nós estamos vivendo, o diabo é o rei desse século. Então é por isso que nós vemos isso. E daí, a partir do versículo 1, nós podemos levantar duas questões. O cristão, por exemplo, no Brasil, que nós vivemos numa democracia, ele deve votar ou não votar? Que nós respondemos para uma pessoa, por exemplo, que nos pergunta: você vai votar? Lógico que eu tenho que comparecer ao recinto. Que é obrigado, é lei, mas eu vou votar ou eu não vou votar? E a segunda questão é, por que eu não vou votar? Ou por que um cristão não deve votar? Sendo mais enfático. Porque o irmão falou uma vez que toda pessoa que é eleita é a pessoa certa. Por mais que nós saibamos que às vezes a pessoa é um ladrão descarado, é um mentiroso, tudo pode pôr quantos substantivos vocês quiserem. A pessoa que chegou lá e foi eleita é a pessoa que Deus permitiu. Então é por isso que nós deveríamos de, entendendo como cristão que Deus é soberano e que agora ele permite que Satanás esteja dominando o mundo, não temos o que fazer a não ser aceitar. Lógico que não sabemos que tantas coisas corretas, injustas, mas infelizmente ou felizmente, não sei, nós temos que aceitar isso. Por quê? Temos que obedecer primeiro a Deus. Então isso nos leva a lembrar de uma coisa muito importante para vivermos nesse mundo. Deus nos deu a nova natureza, isso é uma capacidade divina. Agora, como eu vou mostrar essa nova natureza, como eu vou exercê-la, o poder vem do Espírito Santo. E nós vemos quantos milhões, nós fomos apenas considerar nosso país, milhões de pessoas que se dizem cristãs, que professam ser Jesus Cristo, estão enganadas, apoiando políticos, né, que se levantam das religiões e sendo formando filas, votando nessas pessoas, na esperança que isso é o que Deus quer que eles façam. Então, uma coisa muito, muito prática na nossa vida que a gente deve pensar sempre, essas duas questões, visto que vivemos num país, né, que se diz democrático.
Papai.
Devo ou não votar? E por que não voto? Isso deve estar bem estabelecido em nossa vida. Prática. Para nos dar paz com relação ao que nós enfrentamos, né, nesse dia a dia da nossa vida aqui nesse mundo.
Mamãe,
isso não quer dizer absolutamente... Nós estamos vivendo sob o regime democrático, mas esse regime pode mudar. Então nós podemos viver em outros regimes, seja monarquia, por exemplo. Foi lido sobre orarmos pelos reis. Realmente, Deus quer, além disso, Deus quer que todos se salvem, né? Nós devemos orar por eles. Eu vejo as quartas-feiras aqui, os irmãos orando pelas autoridades e também pedindo pela salvação delas, isso é muito importante. Agora, independente do regime de governo, nós devemos estar sujeitos às autoridades. E uma dificuldade, nós vemos em toda no Velho Testamento, várias situações, nós estamos lendo Jeremias agora, às quartas-feiras, e a gente vê o aspecto rebelde desse povo de Israel. Isso poderia também ter influenciado os romanos. Eu estava pensando quanto a nação de Israel estar sempre em oposição àqueles que reinavam sobre eles, aqueles que mandavam neles, por assim dizer, eles admitindo ou não. Porque eles tinham isso em mente, creio. É Deuteronômio capítulo 28, capítulo 28, versículo 13. Lembrando então, nas festas principalmente, que eles se reuniam, né? Eles ficavam, isso ficava mais latente neles, né? 28, 13. E o Senhor te porá, Deuteronômio 28, 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Eles esqueciam, creio, essa segunda parte, mas essa primeira parte estava bem, bem latente neles, né? Então, eles se consideravam a cabeça. Então, eles voltando lá para Romanos, eles se consideravam, seja qualquer reino que estavam dominando sobre eles, e nós vemos isso ao longo do Velho Testamento, eles se rebelavam mesmo. E Deus mandava o profeta, como nós estamos vendo em Jeremias, falando, dando instruções para eles, e eles simplesmente não aceitavam. Agora, como nós temos falado, eles tinham, se eles saíram do judaísmo, eles tinham novos motivos, novas atitudes deles em relação às autoridades também. Eles não mais deviam se rebelar, eles deviam se submeter. Então, sejam lá em Roma, seja onde eles estiverem, também eles podiam ter influenciado outros a fazerem isso. Porque no versículo 2, 13, 2, porque, por isso, quem resiste ou coloca-se em oposição à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, seja qual for o regime, essa a posição que nós devemos estar é estar não em oposição, mas em submissão. Isso não quer dizer absolutamente que se nós estivermos no regime democrático, como nós estamos atualmente, nós devamos, então, nos envolver, como existe uma doutrina, e nós devemos nos envolver, então nós vamos colocar bastantes vereadores e vamos colocar bastante, vamos eleger bastante governadores e prefeitos e até o presidente, por o presidente. Não, nós não devemos participar disso. Então, tampouco nós devemos resistir à autoridade e de nenhuma maneira participar disso. Existe essa corrente de pensamento no meio da cristandade que nós devemos participar, porque nós podemos mudar, preparar o mundo para ter um mundo melhor e Cristo vai vir. Não é isso. Nós devemos submeter às autoridades e não resistir, porque se nós resistirmos, nós traremos sobre nós mesmos essa condenação. Deus usa as autoridades, a gente vê o versículo 3, e essas autoridades que nós estamos falando, não só essas as autoridades estabelecidas, mas existem também as autoridades delegadas. Porque se a gente está falando de governo civil, por exemplo, um policial, ele não é propriamente uma autoridade estabelecida, mas a autoridade estabelecida delegou autoridade a essas pessoas. Então nós devemos também nos submeter aos policiais, tá? Claro que se eu falo para o policial, você é corrupto, ele já vai, taca a algema, pega o cacetete e me leva para um lugar onde eu não quero ir. Isso é óbvio. Existem também essas autoridades, Deus está usando delas para nos guardar. Nossa, recentemente, quando teve aquele problema no Espírito Santo, que os policiais, entre aspas, as esposas dos policiais não deixavam eles irem trabalhar, ficavam... Foi um caos em Vitória, mesmo os irmãos não conseguiam, não podiam sair para se reunir. O Mário mesmo teve normalmente o motorista da empresa vai buscá-lo no aeroporto, ele estava contando que o motorista não foi porque ninguém passava num determinado lugar lá onde as pessoas estavam lá para roubar. Até um irmão foi buscá-lo no aeroporto. Mas os irmãos não conseguiram se reunir naquela época. De medo, não podiam sair na rua com o perigo de ser assaltado. Então essas autoridades, bem ou mal, Deus está usando, inclusive nesse versículo 3, fala, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Então, esses magistrados, ainda que nós estamos vendo a corrupção, né, que se instalou endêmica, sistêmica nesse país, mas elas ainda assim Deus está usando para nos proteger. Esse versículo 4, Romanos 13, 4, porque ela é ministro, né? Está falando autoridade, ela é ministro de Deus para teu bem. Então, seguindo esse pensamento de que ela, num certo sentido, Deus está usando essa autoridade para nos guardar. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Agora, chama atenção esse versículo 5 aqui, porque ele traz esse outro princípio para nós. Olha só, versículo 5. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Aparentemente aumenta um componente aí. Porque se a gente não obedecer, se a gente não submeter, se a gente desrespeitar, nós estamos sujeitos a um castigo. Mas o cristão, esse agora que tem novos motivos, né, de vida, novas atitudes na vida, em relação às autoridades, por que que ele faz isso? Por causa da consciência. Então não é somente pelo castigo, mas nós temos uma consciência, ainda que seja diante da autoridade, das autoridades também. Então, ele fala, no final do versículo, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, por causa da consciência também, pagais tributos. Porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E aí, no versículo 7, ele termina esse trecho, né, no que fala essa responsabilidade cristã no que toca ao Estado, ao governo civil.
E há um limite, né, do cristão, do crente em obedecer à autoridade. Em Daniel, vou ler, não precisa ir lá. Daniel 3,15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Isso é o rei falando para Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, né? Então responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente da sua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A gente vê em Jeremias, que Nabucodonosor é dito na palavra de Deus que ele era servo de Deus. Ele fazia, na situação em que ele estava ali naquele momento, o que Deus havia mandado. Então, olha que interessante, uma autoridade, um rei, colocado lá por Deus, considerado servo de Deus, e que agora pedia não, exigia que as pessoas adorassem um ídolo, uma estátua que ele havia feito. E qual é a atitude, então, do cristão aqui, da pessoa que crê em Deus? Não fala que era para obedecer à autoridade? Então, nós devemos ser, por causa dessa consciência, não é a minha consciência só do certo ou errado, é para com Deus. Deus deve estar acima de tudo. Agora, é fácil para nós, vivendo num país como nós vivemos, né, que tem um certo controle, certas leis, nós podemos nos reunir aqui, mas imagine amanhã, muda o regime e quem for cristão vai ser preso. Será que todos nós que estamos aqui agora vamos estar aqui amanhã na reunião? Então é interessante isso, né? Devemos ir. Quão longe ou quanto vai a nossa consciência para com Deus? O nosso testemunho, quão verdadeiro é? Então existe um limite, sim, para nós obedecermos ou não às autoridades.